e a proteção da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de abril de 2020. Vamos dar uma leitura bíblica.
Disseram-lhe então eles: pois que milagre fez tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é o que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Eles, pois, disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede.
Essa leitura da ata na sessão anterior.
Ata número 813. Aos 14 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação, 1033, sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Luiz Felipe Werner, Bernardino Escotada, Alcir Luiz Ebelin, Giovanna Terezinha Coleone Zaro e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 7 de abril, a qual foi aprovada por unanimidade. Passando a análise dos projetos, foi lido o PL 2378, que autoriza o Poder Executivo Municipal a encaminhar a correção de seus limites territoriais e da outras providências. A comissão inicialmente emitiu parecer solicitando complemento na documentação. O Executivo encaminhou resposta e assim a comissão emitiu parecer favorável. O projeto é colocado em discussão. Marino diz que não está ciente de onde exatamente passa a divisa proposta pelo projeto. Diz que não se sente apto para votar e ressalta que Barão vem perdendo área de terras para seus vizinhos e que é preciso analisar bem a questão. Gostaria de ter mais elementos para analisar. Sugere até mesmo uma comissão da Câmara que avalie bem a questão. Pede cautela com este projeto, dizendo que é importante entender exatamente onde passa a divisa antes de aprovar, pois a divisa existente foi determinada na emancipação e, no que depender dele, usará até do último recurso para defender Barão. Claudir diz que a questão vem se alastrando faz muitos anos e toda a infraestrutura é dada pelo município de São Pedro. Diz que de início era contra, mas analisando a questão como um todo, cabe a Barão buscar o retorno daqueles produtores que estão dentro da área do município. Quanto aos demais, diz que são moradores que estão sendo assistidos pelo município vizinho e Barão teria o dever de atendê-los. Então, que seja definida a questão e que cada um atenda aos seus. Dalcir comenta que havia solicitado ao prefeito alguns mapas que mostravam melhor onde passa a divisa. Mas, segundo o chefe do executivo, ele não teria mais esses mapas salvos. Comenta que é uma situação atípica, pois Barão não quer entregar a área para São Pedro, mas também não atende a população daquela área. Comenta ainda que aquela área está dando retorno para São Pedro. Outra forma seria brigar para que os que estão na área de Barão contribuíssem com Barão, mas aí teríamos que dispor da infraestrutura de atendimento para eles também, uma vez que hoje são atendidos pelo município vizinho. Pelo que pôde apurar com a correção de divisas, o município não perde em receita. Pelo contrário, tem produtores que estão na área de Barão, com a correção permanecem na área de Barão e estão contribuindo com São Pedro. Esses, o município tem obrigação de buscar o retorno. Comenta que não gostou da atitude da prefeita de São Pedro, que havia dito que os que estão em Barão seriam direcionados ao nosso município. E, segundo informações, ela foi até os produtores e disse que poderiam permanecer em São Pedro. É sabido que esses produtores não são atendidos por Barão e alguma coisa precisa ser feita. Claudir diz que esses produtores já criaram um vínculo com o município vizinho e não querem voltar para Barão. Marino questiona qual a garantia que Barão tem com a aprovação desse projeto. Dalcir diz que a responsabilidade de notificar e buscar essa arrecadação é do nosso executivo. Pedro Gilson atenta para o fato que na justificativa da comissão de moradores, que diz que seu vínculo é com São Pedro da Serra, e pela justificativa do executivo, o mesmo estaria em concordância com a proposta. Sugere que a prefeita de São Pedro, enquanto o projeto está em tramitação no legislativo, oriente os produtores que são de Barão a transferirem seus talões para cá. Sugere um acordo nesse sentido e diz que seu voto seria favorável ao projeto. Marino diz que é importante condicionar algum benefício para Barão. Questiona ainda qual a força jurídica que Barão teria perante um processo. Dalcir diz que o ideal seria que a prefeita de São Pedro expulsasse os produtores de lá, pois se já vierem através de processo judicial, a relação tende a não ser a ideal. Cita dois exemplos de produtores que estão na área de Barão e que estão contribuindo com São Pedro. Pedro Gilson questiona se a Câmara poderia solicitar a baixa desses produtores. Bernardino diz que como forma de pressão, sim, mas não muda nada. Pessoalmente, gostaria de conhecer a área a fim de identificar onde realmente passaria a divisa, pois uma coisa é falar e outra é o que está escrito. Gostaria também de ter uma foto aérea da área que identifique a divisa. Dalcir sugere que seja feito um desenho do projeto, identificando cada ponto. Bernardino remete à época da emancipação, quando foi definida a divisa. Há pontos que geram muitas dúvidas. Lembra que já houve uma cedência formal, não por escrito, de algumas áreas. Os acertos que foram feitos verbalmente. Lembra do que foi feito na época, falando da divisa como foi definida. Pedro Gilson sugere então que seja realizada uma visita ao local com os vereadores, equipe técnica da prefeitura, representantes do executivo de Barão e também do executivo de São Pedro. Bernardino solicita ainda um estudo técnico que identifique de fato o que Barão perde e o que Barão ganha com a definição dessas divisas, em arrecadação e em área de terras, e quais as consequências para o município, pois a função do legislativo é avaliar. Felipe diz que a primeira impressão que teve foi que estavam querendo assaltar o município, tirando uma área de terras. Mas não é fácil escutar dos próprios moradores que querem pertencer ao município vizinho por estarem sendo bem assistidos, enquanto que Barão não faz nada por eles. Quanto aos produtores que estão em Barão e contribuindo com São Pedro, cabe ao executivo buscar isso. Se surpreende em saber que existem casos assim. Não vê como uma alternativa conversar com a prefeita como forma de troca, pois se os produtores estão na área de Barão, tem a obrigação de contribuir com o município. Não deve ser permitido escolher para quem quer contribuir. Pedro Gilson atenta para o fato que os municípios estão concedendo licenças ambientais para áreas de outros municípios. Claudir diz que o problema do projeto das divisas é a politicagem. Isso precisa ser resolvido e cabe ao município cobrar a arrecadação que lhe é devida. Giovana diz que houve coisas erradas de ambas as partes. Bernardino diz que seria caso de polícia, pois não há apenas um culpado na história. Dalcir diz que é preciso ser realizado um trabalho grande. João Carlos diz que alguém precisa começar. Em comum acordo, os vereadores decidem primeiramente solicitar um estudo técnico do executivo sobre os ganhos e perdas do município com a aprovação deste projeto. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, foi lido o PL 2405, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 13.484. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Marino comenta que se trata de um incentivo enviado pelo Ministério através do Estado a ser utilizado no combate à pandemia. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente informa que se houverem mudanças no decreto do governador do Estado quanto às medidas referentes à pandemia, possivelmente haverá uma nova resolução da Câmara alterando a questão das próximas sessões. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 14 de abril de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Temos alguns ofícios do executivo.
Ofício 77. a cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste em resposta ao ofício 057 do vereador Claudir Antônio Lutic, que pede explicações sobre o recurso federal, informa que o valor é de até R$100 mil, concedido ao Hospital São José através da Lei 2368, de 9 de abril de 2020, proveniente da emenda parlamentar oriunda do deputado federal Lucas Belo Rebeque, a pedido do senhor Valério José Cagliari, respeitosamente Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Ofício 82. Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos em resposta ao ofício número 55 de 2020, informar que utilizamos o valor de R$26.982,91 para pagamento de despesas referente a obras e aquisição de equipamentos para o combate da pandemia do Covid-19 à Associação Beneficente do Hospital São José. Sem mais, atenciosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Não me lembro de quem foi o ofício 55, mas não diz aqui quem foi.
Quer olhar o ofício? Eu boto na pauta. Espera que eu vou abrir.
Como é que foi o ofício?
É só autorizando. Deixa eu botar.
Como?
Porque de quem que foi o ofício?
É, pode ser.
Isso aqui está no... No programa. É. 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 De quem?
Autorizando a utilização do superávit.
Qual o valor da... Beleza. Vamos ao projeto de lei 2406.
Abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$80.060,08. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 2020 no valor de R$80.060,08 nas seguintes rubricas orçamentárias: Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Assistência Médica e Sanitária, Material de Consumo, R$70.000. Assistência Médica e Sanitária, Material de Consumo, R$10.060,08. Artigo 2º. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação maior no orçamento de 2020. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020. Justificativo. O Poder Executivo Municipal propõe, através do presente projeto de lei, a abertura de crédito especial por arrecadação maior no exercício do ano de 2020, no valor de R$80.060,08, recurso este que será destinado para enfrentamento da pandemia do coronavírus, Covid-19, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária, à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar. Diante desse cenário, solicitamos a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2020. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei número 2406 para apreciação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020. Parecer. Comissão Geral de Pareceres do Projeto de Lei 2406, de 20 de abril de 2020, de autoria do Poder Executivo, onde busca autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito por arrecadação maior no exercício de 2020, no valor de R$80.060,08. Os quais serão utilizados no Centro Municipal de Saúde para a aquisição de material de consumo. O presente projeto veio, teve o parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante ao exposto, esse relator vota pela aprovação do projeto de lei 2406, de 20 de abril de 2020. Encaminhados para os demais participantes da Comissão de Ordem Pareceres para a apreciação. Barão, 28 de abril de 2020. Dalci Luiz Evelyn, vereador relator. Reunir, Silvio Tiverno, a favor pela conclusão do parecer. E vereador Jorginho Antônio Luto, também a favor pela conclusão do parecer.
Projeto de lei 2406 está em discussão.
Presidente, só para a gente informar também, assim, eu fui ver de onde é ser útil, né, como reportado no projeto, né, que ainda é do ministro Mandetta, que tinha sido direcionado para os municípios, né, conforme a sua população, e para atuar na questão do Covid-19, né, que pode ser um dinheiro que se pode ali colocado, né, para custear a despesa da do Covid-19 no município, que é isso, com o trabalho do João Secretário também, né, que hoje está engajado aqui, também no controle e na fiscalização. Então, são dois ministérios, né, que vem para essa comunidade. Né.
Projeto de lei 2406 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de lei 2406-2020 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2407-2020.
Altera o artigo 3º e o artigo 5º da lei número 2267, de 19 de dezembro de 2018, que concede subvenção à Associação Beneficente Hospital São José de Barão e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o artigo 3º da Lei 2267, de 19 de dezembro de 2018, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A subvenção consistirá no repasse de recursos do município no valor de até R$1.189.000 para o exercício de 2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o artigo 5º da Lei 2267, de 19 de dezembro de 2018, passando a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Os valores relativos à subvenção serão repassados em parcelas mensais de janeiro a dezembro de 2020, conforme segue. Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, os repasses mensais serão de até R$95.333,33. B. Nos meses de maio, junho e julho, os repasses mensais serão de até R$110.333,33. Artigo 3º. Essa lei já vigorou na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 23 dias do mês de abril do ano de 2020. Justificativo. Justificamos, para os devidos fins, que o aumento do repasse de recursos financeiros nesses meses tem por finalidade auxiliar a Associação Beneficente Hospital São José, conforme suas necessidades no momento, sendo que o faturamento e a receita junto ao Governo do Estado e convênios diminuiu, enquanto que até os atendimentos aumentaram. Pelo exposto, encaminhamos em regime de urgência o projeto de lei número 2407 para a apreciação dessa Casa Legislativa. Na mesa do Prefeito Municipal de Barão, aos 23 dias do mês de abril do ano de 2020. Temos aqui então um minuto do termo de convênio também. Pelo que eu vi aqui, a solicitação do aporte financeiro do convênio. Senhor prefeito, ela foi destinada ao prefeito e também para a Câmara Legislativa. Senhor prefeito, ao cumprimentá-lo, vimos pelo apresente solicitado. Considerando o convênio 03 de 2019, aditivo 3, primeira renovação, em sua cláusula nova, parágrafo 1º, que prevê, por interesse público devidamente justificado, fazer acréscimos de até 25% dos valores limites do referido convênio durante seu período de vigência. Considerando a atual pandemia do Covid-19, que fez com que o hospital diminuísse consideravelmente seu faturamento e receita junto ao governo do Estado e convênios, tendo em vista a diminuição em quase sob autoridade dos procedimentos e consultas eletivas. 3. Considerando que, desde agosto do ano passado, o Hospital São José deixou de receber por parte do governo do Estado o componente pré-hospitalar no valor de R$10.438 mensais, e que, mesmo assim, vem fazendo um grande esforço para manter todos os compromissos em dias, aumentando sempre seu número de atendimentos. Considerando uma futura e possível necessidade de reforços financeiros junto a médicos plantonistas, objetivando sempre a presença do plantão médico presencial, o que sempre tem ocorrido, mas com dificuldades em mantermos a escala médica sempre completa justamente pela questão financeira. Considerando que referido convênio no ano de 2009 previa um total pactuado de 16.908 atendimentos anuais entre internações, cirurgias ambulatoriais especializadas, curativos, eletrocardiogramas, atendimentos de urgência com observações, consultas médicas no plantão e especialistas, consultas em cardiologia, fisioterapia e administração de medicamentos, e que, no entanto, foram realizados 21.915 atendimentos, ou seja, 29,61% a mais, sendo que, mesmo assim, ninguém deixou de ser atendido. Considerando a reunião que tivemos com vossa presença do Conselho Municipal de Saúde junto à Secretaria Estadual da Saúde, com a senhora secretária do Estado, Arita Bergman, e diretora Lisiane Fagundes, no dia 29 de janeiro de 2020, na qual nos foi garantido a habilitação no denominado incentivo PADU, que possibilitaria um acréscimo de valores em torno de R$15.000 do montante que receberíamos de agosto do ano passado. No entanto, a habilitação que até no momento não se concretizou, considerando o contato diário com a Secretaria Estadual, setor do DAHA, com as senhoras Vandeleia e Cleia, que vem nos afirmando que referida habilitação deve ser publicada nas próximas semanas, tendo em vista que o compromisso assumido pela Secretaria naquele dia 29 de janeiro. Solicitamos a aporte de 15,74% do valor mensal repassado, ou seja, R$15.013,42, com base no plano de trabalho que anexamos pelo período de 90 dias, ou até termos a publicação por parte do Governo do Estado da portaria que habilitaria o hospital no denominado incentivo PADU. No momento da publicação e assinatura do contrato por parte do Estado, o valor adicional cessaria, voltando ao valor normal de R$95.333,33. B. O repasse mensal para os próximos 90 dias seria, então, somados os valores atuais de R$110.346,75. Esse recurso seria prestado contas junto com a atual prestação de contas e seria um recurso de grande valor e imprescindível nesse momento. Esperando contar com sua sensibilização e compreensão, desde já agradecemos a atenção. Atenciosamente, Brunei Erlin, Dr. Fábio, Angélica e Jaime.
Parecer?
Parecer, veio essa Comissão Geral de Pareceres do Projeto de Lei nº 2.407, de 23 de abril de 2001. Autoria do Poder Executivo para, em busca de autorização do Poder Legislativo para alterar o artigo 3º e 5º da Lei 2.267/2018, e concede subvenção à Associação de Deficientes do Hospital São José de Barão. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. acompanhar o projeto legislativo do Poder Executivo em luta de contrato e documentação para a realização do contrato entre o município e a Associação Beneficente Hospital de São José. Ante ao exposto neste relator, vota pela aprovação do projeto de lei 2.417, de 23 de abril de 2020, encaminhado pelos demais participantes da Comissão de Ordem Pareceres, para apreciação, para 28 de abril de 2020. Vereador Flavio Antônio Lúcio, vereador relator. Vereador Dalcídio Luiz Evelyn, a favor pela conclusão do parecer. E o vereador Luiz Felipe Werner, também a favor pela conclusão do parecer.
Projeto de lei 2407 está em discussão.
Só deixa. Tem ali na, não sei se é na justificativa, mas que diz que está aumentando bastante o número de atendimentos. Acho que isso no momento não confere, porque ficou. E em função desse surto aí, quando eu tive contato ali no hospital, não teve na prática, né? Então pode ser que no papel está, né? Mas eu não vejo nenhum problema, assim, eu sei que é um período assim que mais tem normalmente no período normal, pessoas com gripe, com problemas respiratórios e mais problemas em função normalmente do inverno, então vai ser aumentado, então seria fácil nesse período. Mas eu só quis questionar isso, porque nesse momento eu vejo que não tem uma alta, porque as pessoas ficam mais em casa. Mas
não, mas é isso que eles estão dizendo, que baixou o número de atendimentos, de convênios e outros serviços, e com isso diminuiu a arrecadação.
Não, isso sim, mas ali na justificativa ali que diz, diz que estão aumentando tipo, os atendimentos. Sim, mas tem ali.
Não. Ali lá.
Tem uma dúvida aqui, não sei porquê, mas passou despercebido na comissão também, não pedi antes. Altera o artigo 13, 5 da Lei 2267-19 de dezembro de 2018. Por que 18? Por que, que não seria 19?
2019, eles fizeram por dois anos o chamamento.
Não, também não foi prorrogado por mais um ano.
Pode ser isso.
Não, eu entendi isso. Por exemplo, em relação que.
Não, eu chamei entendido.
Mas diz também, né, justificativa, não é contradiz ainda.
Na verdade, o vereador Zafim, a gente viu que a imprensa ali, o hospital Vigino, deu um grupo, dispensou vários funcionários. A Santa Clara de Porto Alegre tem um problema sério, que é reativado, agora a consulta em cirurgias eletivas está parada. Devido a isso aí que hoje está acontecendo em todos os hospitais. Diminuiu a cirurgia, diminuiu o atendimento, só que a despesa fixa, né, vereador?
Sim.
A despesa fixa fica igual, né? Que é médico, plantinista, enfermeira, não vai ser demitido, porque nós temos um quadro reduzido hoje no hospital de funcionários, né? Então, aí a despesa, ela continua, né? Só que não é a receita, como o nosso hospital ele é por atendimento, recebe o sentido para a atendimento.
Felipe.
Não, não, não. Eu só volto de novo. Eu não consegui, eu peguei a lei e não consegui achar. Como que diz que é por dois anos?
Tem que procurar, então. Procura para nós, Rodrigo.
Os valores relativos sobre o serão apresentados em passado de janeiro a dezembro de 2019, tá ali.
Pode ser renovado por causa da chamada de.
Foi renovado?
Ou vai descendo, né?
Não sabe para não deixar certo, né?
Essa ali é a lei certa?
Apenas enquanto isso, apenas comentando uma contradição que eu acho que temos sim aqui na justificativa, não, né? E no ofício que foi enviado. Na justificativa, o repasse dos recursos financeiros desses meses tem por finalidade auxiliar a Associação Beneficente São José conforme suas necessidades no momento, sendo que o faturamento e receita junto ao governo do Estado e os convênios diminuíram, enquanto que os atendimentos aumentaram.
É isso que eu quis dizer.
Isso. Mas aqui o que a gente percebeu é que não teve aqui, atendimento. Aumento de atendimento. Tanto que no ofício diz aqui que não teve, mas, que esses atendimentos aí diminuíram, né?
Aí que eu quis questionar.
Nas confirmações.
Acho que o Claudio pediu em cima disso. Né?
Sim, isso.
Não sabia.
E também temos a questão de talvez o colega Marino, como estava mais ligado à saúde, saiba melhor. Nós temos também a questão de uma atualização de valores que os profissionais receberão, a maior. Uma atualização, hora trabalhada. Temos algum aumento, uma atualização que estava defasado, alguma coisa nesse sentido?
Eu também lembro que isso.
Mas tem que ter alguém na técnica do hospital mesmo, né?
Mas tinha que ter alguém no hospital hoje.
É que na verdade a gente não tem ninguém porque é sessão fechada.
E esse repasse é para 3 meses.
Sim.
Porque ele fica na dependência de ter um convênio com o governo do estado que iria substituir esse valor. Então, a princípio é 3 meses. Pode durar 1, 2, 3. Né? Entendeu? Então, na verdade, é em função do impacto. E aquilo que o Denis já tinha declarado, que é o
legal, audiência, de programação,
né, que teve, que a Câmara não participou e tal, que deu esse resultado aí. O Padu, que seria o convênio, né? O valor de 15 mil.
Que até o momento não foi
repassado.
Não
saiu no diário oficial.
Sim. Conseguiram esclarecer, colega? A questão do número da lei?
Não, sim, está com dúvida ainda ali. Não, é, ali tem, pode ser prorrogado. Por...
aditivo no convênio.
Não, de 2018, 2019.
Tem aditivo. Isso, na verdade, na lei não diz, só diz no convênio isso, né?
Pois é. Mas aí, convênio nesse caso é válido?
Tem que fazer parte da lei.
Mas não teria que estar também na lei?
Porque o convênio é nesse momento aqui que não dá problema, não está assinado nem nada ainda, né?
Isso. Porque, ao meu entender, para que algo tenha validade, tem que estar no corpo da lei. Tem
mas,
que ser a legislação, tem que ser a lei.
Essa lei que foi aprovada, esse repasse, isso eu não me lembro, é uma lei que a gente é uma lei anual que todos os anos vem para a Câmara, ou é uma lei que aprova uma
anual,
lei, pode ser prorrogada por 48 meses? Como é que é essa lei?
Na lei não diz nada prorrogar, diz
na lei não diz nada.
Não temos, só lei.
De depois pode.
Acho que teria que constar em lei, né? Que nem tipo uma licitação, pode ter validade por 48 meses, podendo ser prorrogada por mais 12. Bom, nesse sentido, né?
Então imagina que esse contrato, esse termo de convênio desse 2020 tenha sido prorrogado em base nesse termo de convênio, né?
Não tem nenhuma no final.
Então é a responsabilidade do executivo por já ter prorrogado esse convênio.
Pois é, não lembro se era problema no final do ano aí.
Não. Vamos ver. Ano passado não veio. Até eu ia tentar fazer uma emenda de alguma questãozinha, mas não veio ano passado. Eu estava pensando, pô, como é que estão pagando?
Fica a gente aprova sempre dentro do orçamento, repasse, mas não tem lei anual que trata
porque,
do.
Porque, na verdade, mudou. 2018 mudou porque depois foi fechando o conto público. Daí até eu me lembro que a Álvaro, nos últimos períodos que ela estava, ela dizia assim, tem muita coisa que não vai mais passar pela Câmara, vai ser chamamento público, é repasse para a CTG, é para o Corpo de Bombeiros, é diferente. Né? Então, uma tinha duas, três coisas que abria mão até no chamamento público.
Só deviam alterar. Então, como não foi alterou valores, foi só...
É, foi continuado com bem.
Mas acho que o hospital não se enquadra naquela mesma lei que enquadra do ICD, que enquadra as outras. Eu acho que não...
Ela. Ok? Projeto de lei 2407 está em votação. Quem tiver a favor, permaneça sentado. Quem tiver contrário, se levante. Projeto de lei 2407-2020 aprovado por unanimidade. Então, apenas um aviso, dependendo do que acontecer nos próximos decretos aí, estaduais e municipais, talvez saia algum novo decreto com uma nova determinação referente à situação atual da pandemia, aí nós poderemos também, então, ter alguma normatização diferente sobre os atendimentos, trabalhos e as sessões da Câmara, tá? Mas isso será avisado no decorrer da semana. Ok? Sendo que constava, nós temos mais
prestação de contas.
Uma prestação de contas do hospital, que ficou por final.
Podemos falar sobre essa prestação de contas?
Sobre a prestação de contas, sim.
Tá.
Vamos esperar.
Assim, então, o Júlio consegue me abrir o...
Vamos ler primeiro,
sim,
depois nós
sim.
falamos.
Isso. Depois aí a Juliana, que eu quiser parar, você eu te aviso. Obrigado,
beleza? Essa é a primeira parte, mas depois é.
Isso, eu fiz.
Pode cumprimentá-lo, amigos, pelo presente encaminhar cópia de prestação de contas simplificada referente aos atendimentos prestados por essa instituição hospitalar na competência fevereiro referente ao convênio de subvenção municipal ao Hospital São José, cujos valores foram recebidos em março de 2020. Encaminhamos prestação de serviços, plano operativo de valor pactuado no convênio e dos serviços efetivamente realizados por nosso hospital. Enfatizamos que durante o período em questão, os serviços ultrapassaram os 6,17% do que estava pactuado, contratado com o município, o que vem correndo praticamente em todos os meses. Ou seja, enquanto o convênio prevê um quantitativo físico de 1.409 atendimentos, foi realizado 1.496 atendimentos, ou seja, 87 atendimentos a mais. Por tudo isso, acreditamos estarmos cumprindo nossa missão a cada dia e, para tanto, precisamos do apoio de toda a comunidade, inclusive desta casa. Também encaminhamos em anexo o demonstrativo de receitas e despesas do hospital, bem como o relatório de atendimentos individualizados ambulatoriais realizados na competência. Solicitamos especial atenção para que esse relatório não seja manuseado de forma a não tornar público o nome das pessoas atendidas no hospital, visando preservar sua identidade, que está protegida por toda a legislação médica e hospitalar. Anexamos a prestação de contas, que mensalmente é encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde, bem como a esta Câmara de Vereadores, escala médica com data, horário e médico que trabalharam nos plantões de urgência e emergência do nosso hospital, na mesma competência da prestação de contas apresentada. Nos colocamos à disposição de quaisquer dúvidas. Pela atenção, agradecemos. Atenciosamente, Jorge. Então, temos também aqui todos os relatórios, se o vereador quer dar uma olhada depois.
Ok, algum comentário, então, Claudio?
Eu tenho uma dúvida, tá? Em relação a essas questões aqui. Porque aqui eles mandaram a escala dos médicos, Julie. Bota na tela.
É, antes, por baixo. Aqui?
Escala dos médicos, é, vira ela pra mim.
É aqui, né?
Isso. Aqui temos as escalas. Jaque, Maicon, Henrique, Mário, Érica, Evandro, Samir, Cris, Marina, Antônio, tá? Isso eu acredito que sejam os plantões que ficam no hospital, né?
Com certeza, deveria ser.
É, são os plantões. E o que me surgiu que aqui, embaixo, no outro relatório, vai, busca um pouco, os nomes vão aparecer, mas não vão ser divulgados, que aqui existem cobranças feitas por outros médicos que não estão nessa escala.
No relatório de cobrança.
É. Achei estranho. Estão indo médicos que estão sendo pagos pelo município, de repente, fazendo, e essa cobrança é do material de uso hospitalar, que é o valor, ou tem a taxa médica junto, não sei. Só para nós pensarmos ali, né? Se nós olharmos, tem horas aí, cobranças que são feitas por médicos que não estão na escala. Só achei estranho.
E a escala pega o turno integral.
Pelo que diz nela, volta lá. Volta para a escala.
Sim, ela pega o dia.
Só de manhã
tem. Agora é diária, é tipo semanal, velho. Né?
Mas eu mesmo ali, liberando só para contribuir, eu vejo que é a questão das especialidades. Especialidade além
Não, não, dá pra ver que tem.
Não, mas vamos pegar um exemplo aqui, pelo que eu entendo desse exemplo. Vamos botar o nome aqui. O David Mateus dos Reis foi um curativo do Dr. Fred, que não está na escala, correto?
Isso, essa
é uma. É uma delas, isso. Eu também tinha visto isso. Só que daí, quando eu me informei, é que o Dr. Fred pode ter atendido ele no posto e ele foi fazer o curativo depois do horário no hospital. Tipo, ele fez hoje o procedimento no posto e ele trabalha fora. E amanhã ele tem que fazer um curativo de novo. No posto ele não pode vir, ele foi no hospital fazer o curativo. Isso aqui é o problema, não sei se é isso, né?
Só ele faz o curativo à enfermeira.
Só teria usado a sala?
Não, mas ali não é o médico, nunca o médico faz o curativo. Sim. Ali só está o médico que ele aceitou, eu acho.
Não, depende. Se é tipo um procedimento, uma coisa assim, até o médico...
Mas eu entendi assim, né? Não sei se é. Mas é interessante até o...
Já por vir, a enfermeira não pode fazer sem o aluno médico. É a primeira semana.
Não, só para...
Não sei se é isso também, mas é
importante. Só
quantas médicos
tem? Eu fui pedir isso, eu pedi para alguém, eles me disseram que era isso, mas não pedi ninguém da área ali, tá? Eu acho que depende da...
Mas o que mais comprou com o então foi, então, essa Jaqueline e... Não, poxa, olha... A gente pode pedir esclarecimento. 10. Tem uns 10 médicos. 11 médicos. 12.
Porque a gente também, eu fui fazer um eletrocardiograma, o médico nem aparece para fazer o eletrocardiograma, né? E daqui a pouco o médico não está lá. O eletrocardiograma é feito pela enfermeira.
Ele está no convênio, como não cobrar o eletrocardiograma?
Não é cobrado. Sim. No convênio eles... só uma questão que ficou na dúvida aqui, daqui a pouco tem... Não sei. Não vou ir porque eu estou de máscara, ninguém vai ver.
Não, eu acho que eu tive. Mas, por exemplo, se eu peço o Dr. Fábio lá na francesa pede um eletro, eu venho fazer ele aqui, claro que eu tenho a máquina lá, mas ele pede que venha aqui. O pedido ele vai fazer aqui. É, fecha como...
Mas já fica essa questão aí, daqui a pouco, quando tudo voltar ao normal, a gente vai chamar o diretor técnico ou alguém da administração do hospital para explicar isso aí para nós, para isso aí não ficar, não deixar nada no ar, né? Sabe, quando as coisas ficam no ar, não são interessantes.
É importante manter essa dúvida para depois... Ou durante o dia retirado. Sendo que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 28 de abril de 2020. Próximo.